Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O aparecimento de varizes, isso mesmo que você ouviu, varizes, durante a gestação, é um problema que incomoda e precisa ser levado a sério. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, 45% das mulheres brasileiras, eu disse 45% das mulheres brasileiras, sofrem com o desenvolvimento da doença. Entre as gestantes, uma a cada três grávidas tem um surgimento e agravamento das varizes. Para falar, esclarecer sobre o assunto, a cirurgiã vascular, doutora Irlanda Cavalcante, conversando com a gente. Doutora Irlanda, boa tarde, prazer tê-la conosco aqui na Rádio Folha, tudo bom?
Boa tarde, tudo bem, o prazer é meu.
Vamos falar um pouco sobre essa situação, né, de varizes durante a gestação. É normal, doutora, já com o crescimento da barriga, peso, opa, necessariamente vem um surgimento de varizes ou isso não é normal, hein?
Não, as varizes são uma condição patológica, né? Uma doença muito frequente nas mulheres e no período da gestação, na condição de gravidez, esse problema se agrava um pouco. As que já têm varizes tendem a sofrer mais com o crescimento da barriga e até algumas mulheres que não tinham varizes antes começam a desenvolver durante a gravidez. Mas não é normal, é uma doença e tem que ser acompanhada.
Agora, pelo fato de processo de gestação, é mais complicado o tratamento nesse período? Como é feito até a abordagem? Porque antes, aplicação, fazer isso normalmente, mas esse período gestacional tem algumas recomendações específicas? Vamos falar um pouco sobre tudo isso, doutora?
Vamos. Nesse período de gestação, a gente realmente fica limitado quanto à questão do tratamento assim, específico. A gente não pode fazer nem cirurgia para varizes, nem nenhum tipo de aplicação, escleroterapia. Uhum. Nesse momento de gestação, o que a gente faz é um controle dos sintomas, com o uso de meias, melhora da hidratação, exercício físico, para evitar uma piora dos sintomas.
Entendo.
E o tratamento específico é feito no final da gestação, uhum, depois que a paciente tem o bebê.
Agora, como a senhora falou, tipos de varizes, né? Tem umas até que são imperceptíveis, só você olhando, analisando, né, que são aquelas veiazinhas bem, né, fininhas. Outras são mais grossas. Isso depende de cada pessoa. O que leva a essa dilatação, né, excessiva?
Isso vai depender do paciente. Alguns pacientes têm quadros mais iniciais, com varizes bem fininhas, e alguns pacientes têm casos mais avançados, com veias mais dilatadas. Uhum. O que acontece é que essa veia era previamente normal, e aí ela vai se tornando dilatada e vai ficando mais superficial. E com algumas alterações também de circulação, de fluxo sanguíneo, que levam aos sintomas, né? De
Entendi.
Dor, perna pesada, inchaço nas pernas.
Uhum. Coceiras, né? Às vezes, né?
Isso, coceira, risco de se formar úlceras, que são aquelas feridas de cicatrização difícil.
Entendo. Existe também uma correlação com o fator idade. Isso procede ou é mito? Geralmente, uma mulher com mais idade, ela tem uma tendência maior de varizes ou não, doutora?
Não, a mulher mais velha, ela tem uma tendência de já ter tido a evolução dessa doença. Geralmente, surge nas mulheres mais jovens e aí, às vezes, não é feito o tratamento na forma precoce e aí a doença evolui para uma forma mais avançada. Isso aí, geralmente, numa idade mais avançada.
Entendi. A questão da raça da mulher também interfere no aparecimento de varizes? Ou, por exemplo, a mulher negra tem varizes, mas ela não fica tão visível, hein?
A raça não interfere muito, não. O fator de risco maior, realmente, é a herança genética. Então, mulheres que têm na sua família, outras mulheres, ou até mesmo o pai, que tem varizes, tem um risco maior de apresentar a doença. A história familiar é um dos fatores de risco mais importante.
Abrindo parênteses, homem também tem varizes, não tem, doutora?
Tem sim. Tem sim, tem que ser tratado também.
Até minha mulher brinca, tem sim, é porque o homem tem geralmente a perna peluda, encobre,
isso,
não...
Pelo da perna encobre.
Não fica tão visível, né? Mas tem sim, né? Então, só falando aí esse parênteses. Agora, doutora, a mulher desse período de gestação, o que fazer? Porque tem muitas que têm o medo, até o receio de uma trombose, né? O que leva à trombose e principalmente no período aí de gestação, os cuidados que ela deve ter?
A trombose é uma obstrução da veia, a trombose venosa, geralmente por um coágulo, por um trombo, e os sintomas são dor, inchaço, e para prevenir uma condição grave, né, que a gente tenta prevenir com o uso de meias, movimentação, evitar o sedentarismo, vigiar essa hidratação, beber bastante água, mas às vezes, mesmo com esses cuidados, a trombose pode acontecer. Então, ao perceber qualquer sinal diferente, uma dor que não está passando, um edema que surgiu de repente, procura assistência médica, que é importante a gente fazer esse diagnóstico precoce.
Certo.
Para iniciar um tratamento precoce.
Entendi. Aí, claro, quanto mais cedo cuidar, efetivamente, melhor será. Agora, num momento desse de gravidez, que a senhora disse, olha, só depois, não é? Quando do nascimento da criança é que faremos um trabalho. O que é feito, não sei se o termo é esse, de forma paliativa para amenizar esse cansaço, essa dor, essa dormência, doutora?
Para amenizar esses sintomas, o que a gente sempre recomenda é o uso das meias de compressão, das meias elásticas,
certo.
E manter uma atividade física, se manter em movimento. Isso vai ajudar muito também.
Muita gente usa, coloca a perna para cima, né? Ajuda.
Pode também, levar os membros no final do dia.
Compressa ajuda de fato ou não?
Muito pouco. Assim, pode ajudar assim, num sintoma, se a perna estiver... Se a paciente tiver aquela sensação de perna muito quente, mas o ideal mesmo é que ela use a meia e evite ficar muito tempo parada.
Entendi. Varizes está correlacionada também com salto alto ou não, doutora? Isso é mito, hein?
Isso é mito, né? O salto alto pode até piorar os sintomas de quem já tem as varizes, de quem não está fazendo nenhum tratamento, mas o salto alto não faz surgir as varizes, não.
Entendi. Então, ela agrava para quem já tem, não é?
Isso, e que não está se cuidando.
Que não está se cuidando, né? E não o surgimento, como muita gente pensa, né? Doutora, agora... aplicação, embora seja tão simples, não é? Mesmo nesse período de gestação, não é recomendada porque pode ocasionar alguma complicação, é?
Exatamente. A gente não indica nenhum tipo de escleroterapia nesse momento da gestação, pelos riscos. A paciente está gestante, tem o bebê. Na aplicação, a gente usa uma medicação que vai ser injetada diretamente na veia. Então, esses procedimentos durante a gestação... a gente não indica.
Certo. Fora a gestação, esse tratamento vai variar muito de acordo com o que está essa varize. Se for fininha, é um tratamento. Se for grossa e com tendência de obstrução, é outro tratamento. Vamos esquecer um pouco esse tema da gravidez e falar como é feito o tratamento no tempo de não gravidez.
O tratamento é definido através do ultrassom. A gente realiza um ultrassom na perna, onde a gente visualiza as veias internas, as veias mais externas e as varizes. E aí, de acordo com o calibre dessas varizes, de como está a circulação dessas varizes, a gente define o tratamento.
Uhum.
Se vai ser cirúrgico... ou se vai ser no consultório, com escleroterapia, com laser, com todos os recursos que a gente tem.
Entendi. E isso tem a ver também com a questão do sangue, se está coagulando, se não está, vamos dizer assim, a fluidez, agora chegou o termo, a fluidez Entendi. Desse sangue também interfere nesse aspecto, doutora?
Essa questão do sangue é mais relacionada à trombose. As varizes não, as varizes o principal realmente é a condição genética. A paciente já deve ter uma predisposição genética. Agora, pacientes jovens ou qualquer paciente que tenha uma trombose, a gente pode investigar se tem alguma alteração sanguínea que esteja levando a um risco maior de trombose.
Uhum, entendi. A recuperação, no caso de aplicação, é bem rápida, né?
É imediata.
É imediata, né? Até a gente observa muitas mulheres saindo com aquela faixa, né? Do médico, justamente que fui fazer uma aplicação. Quando existe um processo cirúrgico mais grave, mais intenso, a recuperação demora muito ou também demora pouco essa recuperação, doutora?
Não, é uma recuperação até rápida, em torno de 2 semanas, a paciente já está de volta às suas atividades, depois de uma cirurgia de varizes.
Certo. Caminhada faz bem para varizes?
Faz demais. Atividade física é liberada para os pacientes que têm varizes.
Entendi.
Vai ajudar, não atrapalha.
Bicicleta, ajuda ou não?
Ajuda sim.
Então é importante frisar isso, que muita gente diz assim, não vou fazer não, porque senão engrossa a varize. Isso é mito também, não é?
É mito também.
Muito bem. Doutora, agora cirurgia vascular, quando existe algum sintoma de cansaço nas pernas, porque às vezes a mulher procura outros especialistas sem saber que está com alguma complicação justamente com relação às varizes, não é?
Isso, é comum a paciente procurar o seu médico, às vezes o ginecologista, às vezes o dermatologista, e depois ser encaminhado para um angiologista, para um tratamento mais específico.
Porque aí se verifica que o cansaço é mais nas pernas, às vezes inchaço, e aí é mais específico quando ela descobre que deve procurar justamente um especialista vascular, não é isso?
Exatamente.
Ok. Doutora Irlanda Cavalcante, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar sobre o tema, sobre o assunto, algumas dicas para gestantes nesse momento, que a varize também tem um complicador, uma intensidade maior? Fique à vontade.
O que eu sempre recomendo às pacientes que estão gestantes é observar bem as pernas, se sentir alguma coisa diferente, alguma dor súbita, procurar assistência médica. E se as varizes estiverem incomodando muito, além de procurar o seu médico, o seu obstetra, procura o cirurgião vascular também, que a gente pode orientar esse uso de meias, as atividades que vão melhorar. Então, a gente pode ajudar muito nessa época.
Quando for uma gravidez planejada, vamos fazer o tratamento de varizes primeiro, depois você engravida. Quando não é, aí infelizmente tem que esperar justamente esse processo de gestação para depois fazer o tratamento, como a senhora falou no início da entrevista.
Isso.
Né? Perfeito. Doutora Irlanda Cavalcante, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone de contato?
Nas redes sociais, é Irlanda Cavalcante Vascular no Instagram. O telefone do meu consultório é 986-79-1673.
Repetindo.
E também pelo site www.irlandacavalcante.com.br.
Muito bem. Doutora Irlanda, muito obrigado. Atenção aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. Um abraço e tudo de bom para a senhora. Viu?
Um abraço a todos.
E assim chegamos ao final de mais um, Canal Saúde. Hoje, como você ouviu, com a cirurgiã vascular, doutora Irlanda Cavalcante.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.